do último item da pauta, análise das contribuições da consulta pública, tá certo? São 4 horas, eu tenho certeza que até 5, 5 e meia, a gente não vai conseguir fechar isso, mas vamos tentar avançar o máximo que der. Se o item tiver polêmico, a gente deixa ele de lado e vamos fechar na próxima reunião, tá certo? A ideia é tentar avançar nas contribuições.
Só e... uma informação que eu acho importante dar para o pessoal, que você me passou, que é o seguinte, para quem não sabe, foi contratado, gente, só um pouquinho, foi contratado essa pessoa que o João falou, né, está desenvolvendo a parte do Harvest e eu estou desenvolvendo a parte do Resolver, né? A intenção é vai colocar num repositório público, tá?
Já está, né?
Eu não estou não, porque o meu problema é que eu estou com um problema de comunicação, né?
Tá.
Mas
está criado um repositório.
Já, o repositório está criado. Vai ser criado um repositório e esse repositório vai estar disponível. Quem quiser baixar a fonte, pode olhar o código, tá? E, inclusive, eu acho que o natural é com o desenvolver do projeto, esse LexML não é... Não está LexML Senado.gov.br. LexML Gov.br. Isso quer dizer o seguinte, é natural que as outras instituições participem do projeto também, né? Colaborando com o código, colaborando com produtos, né? Essa que eu acho que é a intenção também.
Certeza. Então, pessoal, vamos para esse item, análise das contribuições da consulta pública. Ó, pessoal, a documentação do LexML aqui para a consulta pública foi estruturada dessa forma: um documento de apresentação e 6 documentos. Mais específicos, né? Modelo de referência que fala como ele está estruturado, ninguém entendeu, porque não teve nenhuma contribuição, mas tudo bem. LexML URL foi o que teve mais contribuições, tiveram 12 contribuições. XML Schema, 2 contribuições. Coleta de metadados e serviço de resolução, aqui não aparece, mas o Peter, que é lá da Prefeitura de São Carlos, fez uma contribuição aqui consolidada. E dentro dessa contribuição consolidada dele, tem contribuição para o parte 5 e parte 6, tá? Então, na verdade, são mais 6 novas contribuições. No total, foram 22 contribuições, tá certo? Vocabulário controlado tem 1 contribuição aqui. Então, vamos analisar uma a uma, com calma. Se a gente não entender, a gente pula. Vamos lá. Essa primeira foi feita pelo Marciori. O Marciori é professor da UNB, da Faculdade de Direito, né? Ele fez a seguinte contribuição: incluir no documento de apresentação um parágrafo chamado Princípios Regentes do LexML. O que ele destaca aí é o quê? A questão do acesso gratuito às normas e julgados e proposições que estão lá. Quer dizer, no LexML é tudo gratuito e também na casa não tem um acesso fechado. Vai chegar lá, todo link não vai precisar, como é que se chama, não é comercial. Ele acha que é importante destacar essa questão do acesso gratuito. E outra coisa é informar que a vinculação institucional à iniciativa esteja expressamente restrita a órgãos e entidades de administração direta ou indireta dos níveis federal, estadual e municipal. Quer dizer, deixar explícito no LexML que uma empresa não pode entrar, a princípio a ONG não pode entrar, porque não faz parte deixar claro isso, né? Então essa é a contribuição. Vocês querem ler aí com calma?
Queremos.
Pode
entrar em
que
sentido?
Hã? Não, isso é provedor de
dados. Não, provedor de dados eu acho que um dos princípios, talvez seja a gente, o melhor que a gente pode fazer, a gente não discutiu isso, seja facilitar que o cara obtenha os dados, inclusive sistemas, porque se a gente fica criando dificuldade, daqui a pouco a gente está criando tantas restrições para pesquisa, fica impossível, né?
Só tem que
tocar
a
infraestrutura.
Oi?
A infraestrutura
tem. Não, mas é tudo é uma questão de, na verdade, negociar critérios, né? Porque, veja só, se você restringe, aí daqui a pouco você está botando captcha, aquelas captchazinhas, para o cara... Sabe, daqui a pouco você está criando tanto recurso que o cara que quer pesquisar, quer encontrar informação, ele começa a ficar aborrecido.
Mas você sabe o que acontece com a gente? Sabe, caso concreto, amanhã, a gente tem 40 LFTs bloqueados, porque eles colocam robôs para sugar toda a nossa base e vender. E aí eles derrubam a nossa
base. Não, é isso que eu estou falando. É mais fácil você criar critérios e buscar essas pessoas e tentar negociar. E mostra, porque no Brasil, infelizmente, existe um clima de desconfiança muito grande. não só por parte do poder público, né, também de empresas privadas, ou seja, de duas mãos. Assim, você é conversar e você consegue se entender. Então, existe desconfiança. Esse desespero de pegar o robô, que não, em algum momento vai fechar isso. Então, o cara bota o robô para ficar dentro da tua rede. Agora, se ele sabe que é um provimento que vai existir sempre e que ele pode pegar isso uma vez, ele pode providenciar até um CD, dá para o cara, não enche o saco, a gente arruma para você. É porque, às vezes, tem tanta desconfiança que fica difícil... Isso aí, desde o início, tem que mostrar que é a colaboração. Sabe? Senão, a gente acaba tendo que criar muito...
Mas a teoria é uma coisa, a prática...
Concordo. Eu concordo.
A prática derruba um servidor desse.
Eu concordo. O pessoal da presidência teve esse... O pessoal da imprensa oficial teve esse problema. Que o cara estava fazendo mais do que simplesmente pegar os dados. Ele estava querendo derrubar o serviço do cara para poder vender o serviço.
É. Né? Não, o que acontece... Acho que a posição do pessoal do TCU é assim... Nós temos a base, a maioria dessas bases que vão compor o NexusML são bases de interesse geral. Né? E o que acontece é que, muitas vezes, as empresas podem chupar essa base e, enquanto a gente está aqui trabalhando num ambiente de colaboração, todo mundo se ajudando, eles vão começar a ganhar dinheiro com isso. É o que acontece. Nós temos os nossos... repositórios oficiais de jurisprudência. Então, quem quer divulgar, publicar, seja na internet, seja em meio papel, enfim, na mídia que for, tem que entrar em contato com o STJ, assinar um convênio e dizer que agora ele é um repositório oficial. E aí, o que é que significa isso? Significam várias coisas que acontecem lá dentro. Uma delas é o seguinte, por exemplo, numa determinada jurisprudência, que foi publicada por uma determinada revista, dentro da nossa base existe lá um campo que diz que aquele documento também está disponível na revista tal, porque ela é o repositório oficial do STJ. Entendeu? Então, a pessoa pode até estar ganhando dinheiro, mas aquela informação está lá dentro e ela sabe que a origem de tudo é o STJ.
É, e,
por
outro lado, eles têm que doar as revistas também.
Isso, tem algumas coisas desse tipo aí. Tem uma contrapartida, né?
As empresas vendem as bases. Porque assim, né, por mais que eles façam robô, por exemplo, olhando para a base do TCU, eles vendem os dados porque a base do TCU não dá uma boa resposta. Se eu acho que a resposta que o XML dá, ainda mais se der além da resposta busca para o XML, mesmo que seja só para o órgão, é uma resposta excelente. Se tiverem, mesmo que tenha muitas empresas com respostas excelentes, eles não vão. Vai ter muitas empresas vendendo, pode ter, fazendo compra um vale método. Foi comentado pelo NetGenes, o elemento melhor do que tem hoje, só que a diferença vai estar, quero colocar uma capa diferente, vai beneficiar as pessoas de modo geral. Então, talvez, possa dizer, eu acho que seria mais fácil de falar que não pode, ou alguém ganhar dinheiro com isso, do que ser mais fácil, muita gente se quiser ganhar dinheiro com isso.
Uma coisa que talvez pudesse ser feita é o seguinte, para você não confundir aquela pessoa que vai lá fazer uma consulta com uma firma que vai lá buscar os dados. Talvez pudesse ter interfaces distintas, sei lá, até bases distintas para essas coisas não se confundirem.
Eu acho que pode até marcar um dia para... Eu só joguei isso aqui, nem que eu conversou isso aí, não está nem em pauta. É só com uma forma, na verdade, essas coisas têm que ser conversadas, mas no momento apropriado, né, João? Eu acho que...
Mas a ideia seria ter algum controle, sei lá, mais de 1.000 requisições por minuto. Opa, não é a pessoa, é
o Marco
que está pedindo.
Olha, tem várias...
Aí barraria automático seria isso?
É brincadeira de gato e rato, porque... Tem várias formas de você burlar isso, de você ocultar IP. Aí a gente fica brincando com os caras, até o ponto que fica tão irritado, que faz como está como fazendo hoje em dia. Aí bota aquelas captchas com aquelas imagens horrorosas, que o cara tem maior dificuldade de ver. Entendeu? Você cria tanta dificuldade que o cara para de usar aquele serviço. Onde eu quero chegar é, a gente no Brasil tem uma mentalidade assim, que eu acho tipicamente, vendo o cristianismo da Idade Média, a gente tem um pouco de raiva de quem ganha dinheiro, né? Isso é uma coisa cultural.
Mas você sabe que, assim, o nosso caso aqui tornou inviável o nosso trabalho.
Não, é isso que eu falo. É porque, na verdade, também, a gente não pensa em mecanismos alternativos. Você tem FTP. Se você colocar os seus arquivos disponíveis via FTP, o cara baixa via FTP. Não precisa ficar baixando via o serviço que ele usa. Então, dá para você fazer alguma coisa, você não fica batendo cabeça. Por quê? 90% desse pessoal que tenta baixar coisa, a maior parte desses negócios estão errados. Porque eles não estão agregando valor.
Caso de baixar ou não baixar. fato é que se ele fizer isso, ele está prejudicando, de repente, alguém que entrou lá para fazer uma pesquisa e não consegue.
É isso que eu estou falando, é pensar. Tem vários mecanismos para pensar isso aí. Eu acho que não precisa, isso ou não isso. Ou seja, é isso que eu estou falando, não estou dizendo para a gente fazer. Estou dizendo só, eu nem pensei muito nisso. É uma preocupação que eu tenho, como quem já fez o Sicom, já fez outros produtos e vê isso acontecendo. As pessoas fazem isso mesmo, de forma. Se você chegar a oferecer de graça FTP, vai ter cara que vai botar o robô. Porque é da cultura.
Eu acho que se alguém botar um robô e ele estiver urbano, você tem que fazer algo para bloquear o robô. Tudo bem. Só que eu acho que a proposta seria interessante, assim, a pessoa pode ter acesso àquilo gratuitamente, ou pagando custo de mídia, ou os custos marginais somente. Pode ganhar dinheiro por isso, até pode definir que se quiser vender um Valimeco baseado no LexDBL, só tem que citar que foi baseado. Inventar alguma regra assim para
ver. Lá na Europa, o pessoal da imprensa oficial, que publica em tantas línguas, né, não sei o quê, eles têm o seguinte: é gratuito ao cidadão, mas é pago para empresas, e aí ele recebe num formato diferente, XML, sabe, João? Então tem uma política dessa, acho que é uma coisa para se pensar. E na verdade, não está diretamente ligado a esse ponto aqui que a gente estava conversando, né? Vamos deixar isso na ata. É pensar em como é que seria o item. Em como.
Tratar como serviço para empresas, instituições.
Tratar serviço, gente, como seria como, pessoal? Me ajuda aí. Para anotar na ata. Percepção
de serviço. Pensar como tratar o uso, né?
Os dados, né? Agregados. Como disponibilizar informação para a empresa, de repente pago, né, alguma forma de pagar, até como forma de o LexML sobreviver, mas também a questão de
não gerar impacto.
De barrar robôs. Não tem que ter a política de barrar robôs, ou não? Porque
ele vai poder estar
derrubando, né?
Eu acho que o robô, né? O robô, eu acho que tem um monte de coisa séria nessa história, inclusive porque a gente pode ser base de ataque, né? O cara baixa um XML que tem várias URLs, a partir dessa URL sai disparando ataque para o Google, não é calado. Isso é possível fazer. Então, na verdade, tem várias coisas de segurança que tem que ser pensado num determinado momento.
Então, seria pensar critérios de segurança, de denial of service, chama, né?
Isso é outra coisa, é outro item.
Outra coisa?
Distribuição da informação.
Como é que
está
escrito aí?
Eu escrevi que é pensar como tratar o uso dos dados e a disponibilização para empresas de forma a não prejudicar o acesso do cidadão comum.
Tá, isso é um ponto.
Tá.
Aí o outro ponto seria o qual?
A questão da segurança, né?
Essa segurança para não haver derrubar a marca.
Tem vários pontos aí, né? Tem um ponto de, por exemplo, da questão da informação. A informação que a gente dá é presumivelmente uma informação oficial. Mais de fato, não é, vai passar essa informação oficial. O que acontece quando o cara pega essa informação? Isso é um aspecto. Segundo, como é que a gente faz para evitar que os caras usem a nossa. Derrubem o nosso serviço? Terceira coisa, como é que a gente faz para evitar que os caras usem a informação que tem aqui para atacar outro serviço? Então, são coisas assim, entendeu? Não sei.
Só que, olha só, eu acho que
o robô, né?
As pessoas sempre
como evitar o robô?
Então, a informação
vai ficar fazendo muito fácil se vai atacar, vai ter muito o que fazer. Agora, eu acho que tem outra política. A gente não quer alguns excessos, porque tem então, a gente admite que se tiver alguém roubando o robô, a gente não quer esse comportamento. Mas talvez tenha uma política de precificação ou licença para uso dessas informações. Escrever uma licença.
Vamos
escrever
a
licença.
Ou ter seu outro. Eu quero fazer o
Valimeco. Eu quero fazer o Valimeco do LexML. Provavelmente é legal ter lá Saraiva, mas tem lá o ícone do LexML. Qual seria a licença para isso fazer? Eu acho que é legal poder fazer, porque esse é algo melhor. Mesmo que, não importa que tenha
Olha, e o mercado pode melhorar. Também.
Claro, essa que é a ideia. Agregar valor.
Porque eles vão sempre ter os hábitos das fontes, que são as pessoas que estão participando do consórcio. Vão sempre depender das fontes.
Uhum. Né? Então, alimentar. Se tiver uma licença para uso disso, que daí, por exemplo, as fontes teriam aí de volta automaticamente. Só que para outra, uma empresa quer uma volta de tudo, pagaria algo. Teria que aparecer no LexML.
Está provado que eu estou sugerindo que Bravo, que é estudante de direito, é Bravo lá na UNB, seja o relator dessa minuta aí de. Pode ser, pode pensar aí, de repente, como peço com o Cláudio Cruz também.
Essa informação toda vem na origem pública, né? Ou seja, eu posso escrever um livro, colocar, copiar e colar constitucionário, com o
Boa forma.
Mas parece que o direito autoral protege a base de dados, parece que é um negócio desse.
Mas o cara não vai vender, ele não está vendendo essa base de dados. Né?
Uma boa forma, não sei como a gente faria isso, mas pode ser uma boa forma de contribuição das empresas que queiram explorar comercialmente essa base, é que eles participem ativamente do processo de construção das soluções, já que é uma solução de código aberto.
É mais uma ideia para vocês
pensarem. Se for pagar alguma coisa do tipo, vai ter que depositar lá na conta única do Tesouro.
Ah, né? A gente não consegue pegar esse dinheiro mesmo. A gente não vai pegar esse dinheiro nunca.
Agora, se o cara se comprometer em colocar um desenvolvedor Java tantas horas para melhorar o código, para desenvolver novas funcionalidades, casos de uso, etc., que ficarem definidos.
É difícil.
Tem
problema legal, né?
Pode monetarizar isso, por exemplo. A gente vai precisar de mais um servidor de busca, a empresa pode arcar com o custo do servidor de busca. Arcar sem cristal e.
Uma doação.
Na verdade, pode espelhar.
Sabe? O espelhamento pode. A Saraiva, já falei, a editora Saraiva quis fazer o LexML. Todos do LexML. Foi obrigado a colocar uma réplica lá no site dele, contar esse requisito.
São opções, né?
Tem gente que está oferecendo. Hoje em dia tem um licenciamento que é GPL, né? O pessoal usa GPL quando você, na verdade, não está querendo tirar nenhum fim comercial e te oferece uma outra licença quando você quer ter fim comercial. Agora, a grande dificuldade esbarra na rigidez que tem a administração pública, né? Você fala, vou te oferecer outra licença, mas baseado em quê? Você sabe? Por que você ofereceu para ele? Ah, ele vai pagar, mas se pagar vai ser para o caixa único. Não vou, a LexML vai ver esse dinheiro nunca. Então, é complicado esse negócio. Sabe? Eu acho que você é advogado aí, ou está sendo?
Essa contribuição aí, o conceito de administração indireta, ele é meio elástico, né? Isso aí inclui ou exclui os conselhos e as associações?
Eu também não sou muito dessa área, não. Vocês aí, né?
Eu acho que seria bom não incluir só a administração indireta, porque, por exemplo, a CBF, a Justiça Desportiva pode ser algo que vai ser algum
dia. Não, todos os conselhos, de engenharia, medicina, contabilidade.
Isso é o quê?
Eles
são privados, em alguns casos, existe um conceito de administração indireta, às vezes inclui isso, às vezes não inclui, porque eles recebem verbas federais.
É uma ONG também recebe.
É o cara da OAB, da
ONG.
Ih, rapaz, botou a ONG no meio.
Lá da OAB. Ele falou que tem uma base de informações da parte ética. Ele acha que poderia colocar no XML. Ele poderia ou não colocar?
Poderia ou não? Pode dizer assim, não sei, mantém como está, assim, no conceito de estrito senso da administração indireta, ele não entra. Então abre exceção não pulverizada, assim, tipo, conselhos, A, B, C e D.
Não, o que pode fazer também é colocar que, na verdade, a exceção vai ser dada por um conselho, pela aprovação de todos os membros, uma aprovação será unânime, ou de dois terços dos membros.
Mas acho que colocar uma regra priori falando que é administração pública, eu acho que é ruim. Porque pode ser que, se eles tiverem isso, se eles tiverem organizado, se quase pronto pensar, eu acho que...
Mas isso pode causar alguns constrangimentos. Se você não coloca uma regra, aí chega uma empresa, uma instituição, que eu não gosto de falar de nome, que vai querer participar e não tem interesse político que ela participe. É uma instituição, uma empresa privada qualquer, às vezes cria constrangimento mais do que ajuda, sabe? Então, você criar isso é mais uma salvaguarda para a gente e você permite que você abra se você precisar. Eu não quero falar de empresa, quais são, tá? Começa restrito e...
A iniciação direta, indireta ou aquilo que pode ser caracterizado como ente público.
Pode, né? Aí dependendo da...
Da aprovação.
Da aprovação.
Não,
poderia anotar isso.
Eu posso dizer o que eu já escrevi? Sobre essa contribuição? Pensar como tratar o uso dos dados e a disponibilização para as empresas de forma a não prejudicar o acesso do cidadão comum, evitar o uso de robôs e ataques. Pensar na possibilidade de criar uma licença de uso comercial com contrapartida, por exemplo, horas de desenvolvedor, aplicação de base, entre outras sugestões.
Acho que está bem resumido o que ela escreveu.
Mas aí, esse ponto aqui...
Tá doido, Michel? Não ligou pra quê?
É uma coisa.
Ah, tá, tchau. Eu acho que tem que ser feito uma... João,
isso aí não é específico dessa contribuição. Essa contribuição que a gente está conversando é o seguinte: no primeiro momento, restringir a administração direta e indireta no sentido estrito, não é isso que você falou?
Isso.
Ou para um dos casos em que a instituição pode ser considerada um ente.
Vamos
escrever
tudo de novo.
Não, mas aí permanece, mas é outro item. Não está ligado à contribuição 1. Esse aí tem a ver com a história do uso dos dados.
É, né? Na verdade, eu estou colocando chamados aqui, não é que você vai escrever, você organiza, né?
Pode ser participatal.
Hoje tem alguém da cidade indireta?
De abrir para os conselhos.
Uma pergunta, a BNT o quê?
A BNT é o sistema de quais? Esse é o caso, embora que a BNT vai vender grande parte do acervo, mas existem
normas da BNT. Na verdade, ele cria um link para chegar lá.
É.
Não teria um recurso gratuito, né?
Isso é uma coisa complicada, eu acho.
O Paulo tinha sugerido com a BNT,
sabe? Os conselhos, né? O Conselho Federal de Contabilidade tem normas ali que são respeitadas, na auditoria, etc. Força.
Sim, gosta de lei, né?
Aí eu vou ajudar. Privado, assim. Como vai que ele está ficando aí?
Mas... Bom, eu acabei de ler. Vou colocar a possibilidade de abrir para conselhos e
órgãos
de classe, né?
É. Instituiria conselhos.
E... Porto, ajuda aí, Porto. Dá o texto final.
Posso dar uma sugestão, João? Sugestão é o seguinte, eu acho que esse item aqui tem muito a ver com a questão do acesso, porque a gente estava discutindo antes também. Ao invés de simplesmente acatar ou recusar, poderia ser feito um grupo, um subgrupo, coisa para você, para discutir essa questão.
João, não tem conflito nesse negócio.
Tá tendo.
A justificativa...
Não está tendo conflito?
Não, não está tendo conflito.
Ele está falando que tem que tirar isso? Ele está falando que não tem que fazer isso?
Não, ele falou que considera a gestão direta e indireta estrito senso e pode também as estatais. Eu acho que todo mundo concorda com isso.
As estatais?
Para órgãos para estatais.
O que é para estatal? OAB não é para estatal?
É entidade privada.
Pois é, OAB. Vocês estão falando de OAB, de associações.
Ela tem a responsabilidade do governo, só ela representa os advogados, né? A própria CBF, que é uma responsabilidade para a empresa de futebol, ou a BNT.
ONGs também, nem por isso você quer necessariamente que uma ONG participe. Claramente.
A diferença aí do caso da OAB e dos conselhos é que eles cobram, eles financiam-se com contribuições definidas. Ela é legal, é compulsória e estabelecida pela lei. A ONG não, a ONG. Então, aí, por causa disso, às vezes eles são considerados paraestatais, às vezes estão na administração direta, às vezes não.
Não, porque eu tinha falado, talvez um.
Fiscaliza essas entidades?
Não, alguém não.
Então, mas é uma questão política, né?
Eu preferiria deixar como está, abrindo a possibilidade dos membros dos membros aceitarem outros.
É demais casos.
Deixa restrito e o demais sob demanda.
Serão definidos sob demanda, né?
Caso a caso, estuda caso a caso, é melhor.
Esse acordo de cooperação é do outro item que a gente está falando, não é esse aqui não, né?
Seria esse também, os demais casos, mediante
só o material que tem essas fontes aí vai ser algo monstruoso, assim, vai ser uma informação. Então, os demais interessados que apareçam, uma vez que isso seja publicado e tal, pode vir acontecer algum ocorrer interesse. Aí discute.
Mas tem interesse daqueles que querem contribuir como fonte de dados e aqueles que querem receber, né?
É o receber aquele item anterior que ela já escreveu, né? Esse é de contribuir.
É participação. Outra
coisa. Vê se os tópicos seriam esses. Acesso gratuito ao acervo do XML aos documentos referenciados.
Então, só uma observação. É porque o acesso à consulta é uma coisa, né? O acesso ao documento final lá, né? Ele tem que ver se a gente pode dizer que
quem for participar vai no
meio. Não, mas é o cidadão.
O camarada usar o LexisNet para hospedar os dados dele.
Não, tudo bem, mas ele vai ter só um link, né? Vai chegar naquele lá na.
Nós vamos querer escrever um artigo.
Vai ter um acesso ao texto. A ideia é essa. Ele teria esse acesso gratuito ao texto?
Pois é.
A BNT não teria, porque eles não vão dar.
Pois é, é o caso.
Já oficiais teve uma parte do dia que está livre, né?
Tem 2 anos que está livre, o resto tem que ser com assinatura lá. A gente vai tentar conversar com eles. Inclusive, tem informação de que eles estão digitalizando desde 1808, né? Está digitalizado. Volta a disponibilizar isso aí.
Digitalizado ou a série? Ou as duas coisas?
Já, vai ter imagem, o passado tudo. Pesquisa de forma, não sei. Porque esse passado de 2006 para trás tem pesquisa textual, né? Mas é 2006 a 2002. Mas é com a identificação do site. Né?
Pagamento. Isso é imprensa nacional?
É, imprensa nacional.
Mas a imprensa nacional agora ela está meio que. Assim, essa situação dos diários oficiais.
É, o da justiça está tudo saindo, bem dizer,
exatamente.
Né?
Eles perderam uma força grande.
Né? Achei todo um legado, né? Quer dizer, é importante que eles estejam com a gente.
Não, com certeza. Mas...
E vamos tentar fazer um link que eles autorizem, sendo da XML, também esse acesso para trás. Né? A gente já teve alguma reunião lá com o Vilela, o gerente de informática, com o Sábio e com o Fernando, que são da parte de publicação e de informática também, sabe? Só para eles conhecerem o XML, gostaram da ideia de se vão participar. Mas a gente vai ter que fazer uma outra reunião agora nos próximos 15 dias para realmente. E aí, vamos entrar na rede, vamos instalar o provedor de dados?
Né? Seria bom ver a questão da licença e isso, porque igual eu estava pedindo naquela parte inicial de ter a volta dos dados. Daí os órgãos acabam tendo acesso a todos os arquivos do Diário Oficial e de outros órgãos também.
Tem um link, né?
Tem um link, né? Mas aí com o link pode ir lá e fazer a indexação daquilo. E colocar numa pesquisa. Acaba tendo acesso a mais do que o que eles dão no site.
Eu não sei se esse acesso para o passado, se eles iriam restringir que o link venha do site da XML, alguma coisa assim. Não pode que o link está lá,
você mas você não pode restringir.
Não consegue não restringir? Porque eles têm hoje a política de a partir de 2006 a 2002, parece, é pago.
Pô, então a gente teria que fazer o seguinte, ao invés de ter link, a gente faria uma coisa completamente diferente do que tem hoje. Porque hoje você manda um link para o cara.
É.
Você não está mandando o documento.
Mas o link, a página que você está, no browser do cara, você clica ali, o site que está recebendo o link sabe de onde veio. Sabe?
Teoricamente sim, isso é burlável também.
É burlável também. Né? Mas pessoal, vamos tentar fechar esse item aqui. Acesso gratuito ao acervo do XML e aos documentos referenciados para consulta. É isso mesmo, né? É isso mesmo?
Eu ainda acho um pouco assim. Tem que ser pensado bem nessa segunda parte.
E aos documentos referenciados? Teria casos de.
Consulta.
Tá, mas teria casos que o acesso a dinheiro teor não seria gratuito? Tem um caso de diário oficial, né?
Diário oficial.
Teria outro caso?
Um caso de, não sei, só para ajudar a pensar aí, um caso de sigilo, por exemplo.
Ah, você, ele nem estaria aí dentro, né?
Não,
estaria.
Agora você supõe o seguinte, que tem um documento que é público e ele depois adquiriu esse caráter de sigilo.
E aí, isso existe? Existe?
Eu acho que existe. Tem processo aí, acho que tem etapas, entendeu? Que talvez não.
Tem, ao contrário. Tem. Eu conheço o contrário.
Não, mas existem. Pode ter sido.
Sigiloso, uma vez julgado, etc., é que se torna público. Por exemplo, como anistia política. Os processos até serem julgados são de uso restrito. Né?
Depois, como vocês não estão publicando antes da decisão, antes do julgado, né? Se alguém resolver algo que era público, alguém pode falar, né? Pode falar, isso não vai ter efeito nenhum, já vai ter muito lugar, não é preocupação, eu acredito.
Imagina, eu publiquei, porque eu acho que esse é o grande desafio do XML. Porque eu vou publicar a mesma coisa que você, você, né?
Mas para normas, porque quando você vai para
normas, mas para normas, por exemplo. E esta norma que era pública, ela deixou de ser pública.
Não, eu tenho que ser avisado, é
você tem que ser avisado. Ah, tá, toda norma é pública, por isso que não me cabe o exemplo.
Não, mas talvez você fale, não sei se está previsto, assim, para quando tiver um acordo,
aí algo, ele é um dono sozinho.
Que seja restrito desde o começo, talvez colocar que vai dizer que o número dele, número do ano, então, uma fração minha, falar que existe esse giro, bom.
Mas aí é o teu negócio. É um acordo, por exemplo, você é o dono, você publica. Não, talvez, o que é que eu vou publicar ou ele vai publicar?
Não, talvez, eu não sei como está essa questão disso, né, naquele preenchimento das bases. É, talvez requisitar, por exemplo, o TCU tem um acordo fundiloso, tudo bem, não vai mostrar de modo algum, tudo bem, vai falar que tem um número,
aí. Em vez de estar sigiloso.
É, parece nada, só marcar que é sigiloso, mas estaria que existiu o número.
Sigilo do texto integral.
Não,
está em
mim também.
Só que está
escrito,
é
só que sabe que tem,
né? Mas aí isso aí é transparente,
é porque daria ao cidadão a informação de que aquele coisa existe, mas ela não está disponível. É uma informação isso aí.
Isso é uma informação.
Então acho que se seria por
aí. A emenda seria documento sigiloso.
É, documento sigiloso da emenda, exatamente.
Mas existe essa previsão dentro do esquema?
Mas
existe essa previsão dentro do esquema?
Não, você tem a URL que é de um acordo que está sob o segredo de justiça. Você vai ter uma URL lá, na verdade, de metadados, não sei se existiria. Mas na emenda dessa URL estaria escrito que é documento sigiloso. Então, não existe, a gente vai ter que colocar isso agora.
Não precisa, porque imagina o seguinte, aquele caso que ele falou. Eu gerei um acórdão lá que era público, digamos. Aí amanhã o cara fala, não, isso era para ser protegido. Ele vai gerar uma nova versão protegido. É o melhor que a gente pode fazer, né, na verdade. E o protegido é simplesmente o seguinte, você mata a emenda, você coloca um novo texto na emenda dizendo que ele está sob segredo de justiça.
Mas
eu estou
falando isso porque, por exemplo, o TCU, gosta de retornar na busca...
Está no mundo, cara. É igual o vídeo da Cicarelli, não tem jeito.
Retornar aqui, há um número, bom, só isso.
Você botou público, não tem jeito mais. Já foi para o YouTube...
Eu tenho,
por exemplo,
isso não acontece, é difícil acontecer não isso.
Digamos, eu tenho todos os acordos do TCU que posso
no direito tudo é possível,
presentear o XML.
Não teve caso, um processo está sendo julgado, o cara entrou para ser em segredo, no X,
isso. Isso é normal, todo mundo tem, Ministério D.
Que
esse
é o desafio.
Agora estão dizendo aí de acordo, de julgado,
que o FNR permite.
O processo está mudando no STJ.
O modelo permite.
Então, o modelo permite que venha a informação de vários itens.
Vários itens.
A gente tem que pensar, se você tem essa informação e você quer publicar, você tem a autorização dele para
publicar. Então, nós temos que investir muito naquilo que eu posso publicar, na crítica e no fechamento disso. Quando eu me inscrevo...
Muda, mas a versão que for hoje não é da
outra. A versão do órgão
é que isso está muito fechado.
Eu coloco aí no termo da versão do publicador,
alguma situação
que ele tem autorização de publicação dos documentos do seu acervo.
Não
é isso?
É, talvez
seja
interessante até especificar qual é o formato,
é
o URL que ele pode publicar.
Não, isso aí está no perfil. Aí a gente pode fazer uma crítica, saber se o Ministério da Justiça está com a autoridade do TCU. Opa, alguma coisa está estranha.
Não, mas talvez até colocar em adesão ou algum documento mesmo. Olha, tais são os formatos que a gente permitidos para pior.
Não, mas isso aí está no perfil dele, é o que dá permitido para ele, é o que forma um perfil, entendeu?
Não, mas também como um documento.
Não, quer dizer, esse perfil está espelhado no documento, é isso?
É.
Então, tudo bem. Então, a pessoa que tem essa informação tem que ter a autorização para que possa publicar. Uma coisa que eu acho interessante, que o XML poderia auxiliar é o seguinte. Hoje eu tenho, por exemplo, o TST e o TSE. Os dois publicam diário oficial eletrônico. Se essa informação está aqui, a gente poderia criar um serviço de um ser backup do outro. Quer dizer, o cidadão que está pesquisando aqui, diário de justiça... O TST tem dois links, o TSE e o TST. Qual a vantagem disso? O primeiro é a disponibilidade, o cidadão tem dois acessos, né? E a questão de carga também, essa questão toda. Quer dizer, teria um acordo entre as casas e haveria um serviço de replicação de informação.
A gente pode comentar sobre o voltar os OMLs e RMs para todo mundo, para ter a volta das informações, com isso propicia esse tipo de replicação.
Permite essa replicação. Quem sabe ser até um módulo da XML, ou alguém desenvolver esse serviço de replicar. Existe um, não sei se você já ouviu falar, do LOCKS. LOCKS é um padrão que foi feito na Inglaterra para replicação, quer dizer, a própria sigla dele é a própria sigla dele e já diz o que é que ele, para que é que ele veio. Aqui, ó, lot of copies keep stuff safe. Então, se você tem essa coisa, é replicado, você tem uma segurança maior. Imagina se lá no TST vocês têm backup externo, como é que funciona? Você pegar fogo lá, o Diário da Justiça Eletrônico tem outro lugar? Entendeu? Então, se você tem essa informação espelhada com o STJ, por exemplo, você tem uma segurança maior, concorda? Porque só é ela que vale, só aquele PDF assinado, o que está em papel não tem valor, não é verdade? É uma coisa para se pensar aí no futuro.
De ter acesso aos XML mesmo, todos, a gente está indo até a essa camada de utilização. Inclusive, pode ter mais de uma busca, mais de uma identificação.
Mas a minha sugestão é que se crie mesmo uma forma de replicar dados via esse hub, que é o XML. Seria um sistema que alguém, o STJ faz, ou o TCU, alguém faria essa parte.
João Voltante, fazer
uma colocação. Eu acho que vai ser uma coisa, uma decisão aí que é bastante estratégica. Assim, sabe? Se essa consulta, ela vai ser uma consulta de documentos públicos, isso vai ser uma consulta pública de documentos. São coisas distintas, sabe? A gente vive lá no MPU, tem uma série
de. Os
documentos serem públicos, o fato dos documentos serem públicos.
É um documento que é público ou é uma consulta que é pública?
Ou são os dois.
Dois, né?
Pois é. É isso que eu acho que tem que ser definido, entendeu?
Mas isso aí entra aqui, ó. Vê com GT os princípios adicionais. Quer dizer, é um princípio que o documento tem que ser público para estar aqui, ou não?
Peraí. E se o diário oficial for cobrado de 1999 para trás?
Pois é.
A gente vai deixar de dar o link por isso?
Você está citando a imprensa nacional e os diários oficiais dos estados. Que acho que
mas
a ideia é chegar lá.
Ela poderia dar o link.
Também deve cobrar. Ela
poderia resolver dar para o link da imagem para a gente, para o XML, e vender o texto mesmo.
Mas parece que eles vão ter imagem no passado, né, João? Acho que eles não vão ter.
O problema é que para as publicações oficiais, essa publicação é o que eles vendem, né?
É
a fonte, é a publicação.
Ele ganha dos dois lados, na realidade. Né? As imprensas. Ele ganha do publicador, de quem dá a informação e de quem.
Tem que botar um e-commerce no XML.
Assina o tipo de
jornal. Paga essa informação.
Só fazer um comentário com relação ao documento. A gente não tem sigilo quanto à existência do documento. A gente tem sigilo quanto ao teor do documento.
O texto, não tem o teor.
Então, assim, se alguém vier perguntar assim, olha, eu quero saber se tem alguma investigação com o meu nome. O Ministério Público tem que te informar. Ó, existe o processo tal, tal, tal. Eu quero conteúdo. Não, você não pode ter acesso ao conteúdo.
Mas nesse caso, só que eu acho que as pessoas não informam nem a pessoa, mas poderia.
É só assim, o número, né?
O número tem que ter lá. Eventualmente pode estar alguns autores, partícipes, alguma coisa assim. O texto está. Sempre vai estar bloqueado nesse caso. Eventualmente até os partícipes, os partes vão estar bloqueados.
Tem certos documentos, por exemplo, que só as partes conseguem acessar, por exemplo. E como é que a gente vai tratar isso? Só quem é envolvido é que tem acesso.
O documento não é público, né? Ele não estaria.
Não tem link, ué.
Só como é que entendeu? A regra que vai ser.
Esse é um processo que corre em segredo de justiça, por exemplo, quando envolve menor, algumas situações, né? Aí esse documento nunca vai estar na base. Não vai estar, porque o órgão que é o provedor da informação não vai mandar, não pode mandar.
João, você não pode botar esse documento reconhecido? Acho que esse documento reconhecido é complicado.
Acesso gratuito ao
XML. Não teria nem metadados nessa base, desse tipo de documento.
Não, eu acho que não, porque a gente está com documentos públicos. O documento pode ser publicado de uma forma ou de outra, nem que seja um metadado, né?
Então, pessoal, isso aqui vai ter que sair, é verdade?
Nem que sim, nem que não, só estou só por qualquer questão, assim, para que seja considerado.
E aos documentos
referenciados.
Eu acho que seria uma meta para isso. Agora, a questão é, algum órgão quer cobrar?
Vamos dar ressalva aqui, né? Já os documentos referenciados, salvo,
salvo
restrições, né? Como é?
Cobrança por consulta.
Não, aí não deixa.
Sinceramente, eu não boto, a gente não tem documento, concorda? A gente não tem documento. O que a gente tem, na verdade, é o metadado e a referência para o documento. Se a gente vai fazer ou não, eu acho que está na mesma discussão se vai da questão das empresas privadas, colaborações. Ainda que não sejam empresas privadas, como elas cobram, você pode oferecer informação, dizer que ela é paga, o cara acessa se quiser. Você não vai criar uma dificuldade para o cara porque a empresa nacional está cobrando. Porque às vezes eu acho que facilita. Eu não me incomodo de pagar, sei lá, R$2, sei lá, quando eu vou cobrar para uma página do diário. Agora, eu acho um saco, eu estou pesquisando. Eu vou. Ah, encontrei aqui. Ah, mas não tem. Vou ter que ir lá no site da empresa pública, empresa oficial, para poder fazer outra pesquisa, para poder ter acesso ao negócio. Pois é, isso que eu estou falando. Então, não precisa, aquele acesso aos documentos referenciados não precisa ser público. Não.
É igual o DOI, não sei se já viu.
Não, cara, você não está entendendo. Estou falando do primeiro item ali. O primeiro item impossibilita fazer isso. Se você fala que é acesso gratuito ao acervo Lexer e aos documentos referenciados, você já não pode fazer isso, porque não é gratuito. Entendeu? É por isso que eu estou sugerindo tirar esses documentos referenciados gratuitos. Deixa aberto. Não fala dessa questão. Acho que. Entendeu?
Acho que fica mais genérico, né?
Fica genérico. É o nosso documento, nossa responsabilidade. Eu não vou cobrar para você ter informação.
Agora, ele colocaria para o usuário indicação se é gratuito ou não o recurso? Um ícone?
É um atributo.
Entendeu? Quem está mandando o dado fala, tem esse link aqui do texto, mas paga. Hã?
Protegido, né?
É.
Se é protegido ou se é liberado grana.
Coloca isso, o que, é que vocês acham? Como isso estaria em princípio ou estaria em outra parte? Não é princípio não, né? Não é
eu
tão
não
importante.
Não sei se é princípio não.
Depois a gente pensa sobre isso. Agora, esse outro item aqui, pessoal. Restrição de participação na rede a órgãos e entidades de administração direta e indireta, estadual e municipal. Demais casos serão definidos sob demanda. Aprovado? Tá. Agora, a gente vai ter esse parágrafo chamado aí princípios regentes ou outro nome que vocês achem melhor, princípios gerais. Regentes está meio... né? Monarco, né?
Advogado,
então,
né?
vamos criar ele com princípios gerais, não é isso?
É, a colega falou um nome bonito aqui, são políticas.
Políticas, né?
Só está usando muito essa palavra.
Tá. É, na verdade é.
Políticas de acesso ou políticas do XML?
Políticas de uso, né? Políticas de uso, de acesso, de tudo.
Ou só políticas? Pode ser? Aí eu pergunto a vocês, que políticas adicionais a gente coloca aqui? Vocês visualizam alguma coisa a mais? Importante, assim, alto nível, claro, né, de CBL. A gente falou do acesso, falou dos participantes, né, que está...
E das responsabilidades sobre o que está colocando...
Na parte do documento de coleta de dados, fala das responsabilidades dos publicadores. Eu acho que lá você está melhor posicionado lá, sabe? Esse aí seria gerais mesmo de alto nível. Vamos colocar como item de ata, pensar em mais princípios gerais, todo mundo, para a próxima reunião, tá certo?
Eu acho que dessa reunião que vai acontecer posterior sobre essa questão de como evitar acesso de robô e tal, deve sair alguma contribuição
para... De princípios gerais também, né?
Mas senão, é por isso que eu tinha botado aquela palavra que eu acho melhor do que políticas. Política é um negócio muito genérico, ficar qualquer coisa aí dentro desse negócio, política. Aquele princípio, talvez o nome não seja mais adequado.
Gerais.
Aquele princípio regente, não sei o quê. Eu acho que é por isso que o que ele quis dizer foi, na verdade, quase como
Mas a
cláusula pétrea da Constituição de 88. Né? Uma coisa que, na verdade, as pessoas têm certeza que aquilo ali
vai,
é o que...
Vai ser permanecer.
Isso eu acho uma coisa importante. Aquele princípio, por isso que o princípio regente é uma palavra feia, mas eu acho que é o que ele quis dizer.
Mas aí, esse segundo caso ali, ó...
Mas sob demanda já não seria muito adequado.
Tem o mesmo caráter por cima ali, né?
O que, é que vocês acham? Alguma sugestão mais aí?
Eu acho que não.
Em vez de, fica políticas, vai para princípios... Ou só princípios do LexML? O que, é que vocês acham?
Hã? Você quer colocar como princípio o grande norte, né? Que
é.
Você teve
princípios.
O norte, qual é o seu norte?
Do LexML.
A
liberdade,
né? É o livre acesso, é isso, aquele.
É, aí tem que pensar como tarefa para todo mundo, para a próxima reunião, se tem mais princípios gerais do LexML, né? Princípios.
Eu só acho que esse demais caso sendo definido sob demanda está esquisito.
Não cabe.
Eu acho que não cabe esse tal. Tinha que botar outra coisa, outro jeito, talvez. Eu não estou entendendo. Porque o princípio está
vivo,
não
está sendo uma
questão filosófica. Aí tem restrição, mas não teria restrição, né?
Exatamente.
Acho que essa palavra aí. Aham.
Qual é que na justificativa o professor Márcio fala? É o cidadão que acessasse o sistema e que fosse porventura redirecionado a normas de acesso pago, infelizmente veria na iniciativa um projeto de organização e preservação de informação eletrônica pertinente a normas de conduta são normas, por princípio são de acesso geral e gratuito. Normas, né? Para os seus genitários, a não ser que integrante subsistente do controle de interesse técnico e restrito. O caráter nacional que se pretende dar ao projeto é, ao menos, inicialmente compatível com o subsídio à produção de normativas monetarizadas. Apoia a revisão dos objetivos gerais, o tópico sintético sobre o princípio de regência do projeto do XML, que traduzisse a postura do grupo responsável pela continuidade da iniciativa, bem como dos integrantes institucionais que se aliam à iniciativa eminentemente pública como essa. A qualificação pública do projeto, ele sempre tenta puxar para esse lado, né, na justificativa dele. Então, acesso gratuito ao acervo, restando participação. E aí, o que a gente faz, pessoal? Tira?
Pode, também pode ser assim, tira isso, futuramente pode incluir.
Isso,
da
isso.
Forma, isso não é uma
salva perto. É, tanto que ele fala assim, ao menos nos primeiros anos de estabilização do sistema. Foi essa ideia que ele colocou aqui no início mesmo, né? Ele não está ressalvo aqui também, não. Ao menos no início, né, do sistema. Então, pessoal, o item 1 conseguimos. Só falta mais 21.
O João, você falou aí da possibilidade do LexML receber contribuição para custear a si próprio, né?
Não, isso aí foi levantado, exatamente. Essa é uma opção.
Eu não acredito nesse negócio.
O acesso gratuito é da consulta, né? Acesso gratuito.
A consulta é gratuita agora.
Acesso. De consulta, né?
Consulta, acesso.
Da consulta, né?
Para consultas ao acervo.
Consultas ao acervo LexML será gratuito, não é isso? É isso?
Acesso gratuito para consultas ao acervo.
Acesso gratuito. É isso mesmo, pessoal?
É.
Para consultas ao acervo e. Então, beleza. Vamos para o item 2.
Isso aí é o seguinte: para qualquer um. Está de graça saber que existe aquela URL. Agora, clicar na URL e ver o conteúdo dela é um outro, momento. Né?
Aí você vai então passar também a acrescentar informação se a informação é gratuita ou não, né?
É, eu acho que se não tivesse nada, ela é gratuita, e se tivesse uma marca lá de um dólarzinho, né? É porque é pago. Eu acho que
aí pessoa... tem que tirar o cartão.
É, exatamente. Do bolso. Ou a gente poderia. É. Pessoal, vamos para a contribuição número 2, só o Claudson que mandou. É, da parte do XML esquema.
Só um João. Eu acho que o dólarzinho, quem vai cobrar? Porque isso não pode ser confundido com o LexML.
Ah,
né?
Tá, entendi.
Entendeu? Porque o LexML não tem dólarzinho, né?
É, tá, entendi.
É o princípio dele da gravidade.
Em vez do dólar, podia ser um ciclo, para dizer que o acesso é restrito.
Ah, tá.
E aí, ele cabe, caso você pague, cabe.
Um ícone, né? Isso vai ser encaixado onde, essa história aí?
Não sei, a gente tem que ler o texto de novo, tem que deixar o gatilho aqui para pensar nisso, né?
Eu acho que cabe no documento do Resolver. Então a gente poderia fazer isso, incluindo o documento do Resolver, né? A parte lá da resolução de URLs, a indicação de que o recurso tem alguma restrição, não é isso? Compra,
Eu acho que você pode, na verdade, na hora que o cara, em vez de ficar mostrando isso, apontando, botando dólar, chamando atenção sobre essas coisas, que eu acho que parece que é coisa nossa, eu prefiro que o cara clique, você mostra uma tela falando, olha,
intermediária.
Você bota um texto explicando que o cara está sendo redirecionado para um site, que esse site cobra, que não sei o quê, não é política nossa, Mas você dá uma explicação. É melhor que você botar um dólarzinho que fica parecendo que nós estamos cobrando.
O importante é a gente saber que é pago ou restrito. Como vai mostrar de
forma. Mas não é pago para a gente.
Adapta-se.
Isso vai ser uma característica da resolução e vai ser uma característica.
Se não tem essa informação visual, ela vai se apertando. Ah, isso é restrito.
Eu acho que é importante.
Mas olha só, lembrança, esse é de hoje, a única a gente está vendo uma possibilidade da imprensa oficial fazer isso. Mas em geral, Senado, Câmara, TCU, todo mundo está aqui, ninguém cobra. Então, a gente não pode.
Mas a restrição não é só por dinheiro, é
só
por sigilo.
Não, por sigilo não vai ter problema nenhum, porque o sigilo vai acontecer assim, vai ser gerado um documento que não vai ter link, não vai ter nada, porque não existe esse documento acessível.
Pode ter, de repente, o link para o metadado, né, João?
Oi?
Para o metadado.
Pode ter para o metadado, claro, mas não vai ter um link para um texto que está. Isso não faz nem sentido. O cara vai receber, vai estar lá documento sigiloso, o cara vai entender.
O importante é marcar que pode ter essa possibilidade de deixar no desenvolvedor, no CGNL, que é a informação que vai receber. Como vai mostrar isso na interface, é até simples.
Perfeito. Perfeito.
Às vezes, inclusive, para cada uma, para cada caso, vai ser uma escolha.
Acho que o acesso referenciado poderia exigir algum tipo de autenticação.
Do
usuário, né?
Não, acho que não. Não fica parecendo que a gente é participante, a gente não é. Se a imprensa oficial resolver cobrar, é o problema dela. Ela vai se entender com o cidadão, com quem que for, quer que seja, porque a gente não tem nada com isso. A gente não está botando que é. A gente vai pedir o cartão de crédito do cara, não vai pedir sempre, o cara vai pedir nada. A gente não tem nada com isso, eu acho. Não pode se meter nessa.
Não simplificaria, não, se a gente. Estou chegando agora, né? Simplifica não se for um princípio básico de tudo isso que a gente está conversando, que tanto a base de metadados quanto os documentos que estão sendo apontados pela base de metadados tem que ser públicos, tem que ser gratuito.
Facilita, com certeza.
Entendeu? Tem que ser para nós. Agora, e tem que ser gratuito.
Então, se não tiver gratuito, ele não tem link para lá, não é isso?
Não, veja bem. Publicidade.
Concordo?
Documento, olha lá, são duas coisas.
Pode mandar um extrato,
uma
versão resumida. É assim, é bom marcar que é pago.
Tá, mas veja bem, mesmo que ele mande uma versão resumida, a que ele vai mandar é pública e é gratuita.
Não, tá bom.
Mas aí, olha, tudo bem, mas aí você vai ter copartícipes, porque isso aqui, à medida que o LexGML ganhar visibilidade, nós vamos ter membros com situações diferenciadas, entendeu? Por quê? Vai ter gente que vai estar fornecendo conteúdo, metadados e o documento referenciado de forma gratuita, né? E vai ter gente que vai estar fornecendo com intenção comercial, mesmo que seja uma imprensa nacional que faz parte da administração pública como um todo, está certo? Uma empresa, né?
Certo. Eu acho que isso tem que estar muito claro na política, nos princípios básicos, né?
Exatamente.
Isso tem que estar escrito lá. Agora, inicialmente eu concordei com você que só é o público que deveria ir. E em seguida eu já recuei da minha, da minha posição.
A imprensa nacional, ela a lei não está lá, a lei não está oficial. A lei não é o diário oficial. A lei é algo.
Pior é que a lei é o meu publicado, sim.
E no caso do Diário da Justiça Eletrônico, é o próprio, né? É diferente.
Só que esse tem uma
questão lá. E aí vai sentar público sempre. Eu não imagino um tribunal cobrando, né?
Vou cobrar porque ela não publica exatamente a lei. Só que o que pode acontecer? Se for a lei 8666, a gente vai ter indexação dela inteira por outras fontes. E vai indicar que está apontando lá. Só que provavelmente a gente só vai saber que está apontando lá, não vai conseguir indexar o resto. Mas daí.
Então vamos tentar resumir. Aí tem duas situações. Só participa quem está público e gratuito ou.
Desculpa.
Quem está cobrando pode participar também, aquele recurso pode participar, não é isso? A dúvida é essa?
Não sei, tem alguém da imprensa nacional aqui? Não.
Não.
Porque essa discussão, veja bem, minha visão. O que o serviço que a imprensa nacional cobra hoje, a maioria dos órgãos que fornecem publicação para a imprensa nacional hoje, tem condições de fornecer aquele mesmo documento que está lá no, no, na imprensa nacional.
Tá bom mesmo.
Porque é ele que produz o documento, não é a imprensa nacional. A origem, é, a imprensa é só o jornal.
Entendi. Certo?
Que é o grande meio de circulação que eles vendem, é o jornal. Mas o ministério que mandou publicar um documento lá, ele tem o original e ele vai poder disponibilizar na base, você está entendendo? Então é uma forma até da gente pressionar a imprensa nacional de que ela também disponibilize de uma forma...
Mas legalmente o que vale é o que está publicado, né? E se tiver um erro de publicação é feito retificação obrigatoriamente e tal. Mas eu acho que para a próxima reunião, pessoal, eu vou trazer uma posição mais definida da imprensa nacional e para...
Quem vai mandar o metadado da lei, provavelmente vai ser o Senado ou a Presidência da República, não é na imprensa. A imprensa vai mandar, dado uma URL que ela também tem na área. Isso
é o URL de publicação.
Só quer dizer que o metadado mesmo vai ser outro órgão.
É verdade.
E, então, eu acho que seria interessante ter aquilo, ter a possibilidade desse participar. Sempre assim, o nível de URL sempre é bom participar, mas também tem que estar pago aquele.
Vamos fazer um levantamento aqui. Quem concorda que o pago participe ou não?
Eu concordo com
o participe. 1, 2, 3. O pago participe.
Eu quero justificar.
É, tinha que fazer uma forma para viabilizar.
Deixa genérico, assim, entendeu? Em vez de usar o termo pago. Né? Acesso à consulta é público, eu fui o primeiro, deixa
eu ver. Eu acho que eu vou voltar para a missão. Para o grande avanço que é o LexML. Não é criar uma rede de nomes?
Também.
Não é? Não está aí a essência do negócio? Aí eu entro no XML e porque é pago, você desconhece essa informação dentro do XML. Eu acho que você está afrontando a informação. Você pode dizer, olha...
A informação, eu vou mostrar um exemplo
aqui. O link está aqui, só que isso é de propriedade do fulano.
Eu acho que
a propriedade é uma coisa.
Nesse caso aqui, ó. Aqui eu não tenho o link no Diário Oficial, mas a informação está aí. Onde ele foi publicado em 90, tá vendo? Então a informação está aqui, mas não tem o link. Eu teria o link no que tivesse público, né? O que é que vocês acham disso?
Isso é um princípio daquelas bases de dados científicos, né? Você entra numa base daquela, você vê todo o conteúdo restrito, todo o conteúdo público, fica a cargo do usuário.
Se paga ou não.
Mas ele teve, eu por exemplo, né, quando a gente estudava, eu não estava, eu quero comprar isso aqui, que é muito importante para mim. Eu acho que a discussão teria que ser, a gente tem que definir o que é importante para o LexML.
A gente, de repente, poderia até usar uma cor diferente no link, quando fosse pago, tá um ouro assim.
Isso, eu acho que é outro ouro.
Não, eu acho que é o Imprensa Nacional, peraí, o Imprensa Nacional, nesse caso aí, é pago?
Esse aqui não, porque é de 2007.
Ele dá isso, né?
Tem um link aqui.
Não, beleza, tá lá escrito.
Mas imagina que ele tem esse coisa aqui pago, 90. Eu criaria um link aqui e outra cor.
Não, você vai criar um link e
pago. Olha só, eu acho que seria legal criar um link, porque tem uma informação a mais. Só que, por exemplo, doutor, na verdade eu procurei CDC. Por um acaso, tem a versão original do CDC no, na imprensa oficial. Se além da versão que está lá no Planalto, no Senado, eu acho que vale a pena da imprensa oficial e que eles estão cobrando,
e eu quero.
Não. Seria o princípio da informação mais completa, né?
É.
Tentar, e aí tem alguma indicação que mostre, né?
Eu falo para você, não tem que ter indicação. Se você indica, você, de uma forma ou de outra, você tá
participando.
Eu acho que você pode fazer o seguinte, o cara clicar, você fala, ó, essa informação é paga, não é nossa responsabilidade, você tem outras informações gratuitas aqui.
Isso
é diferente, porque você, se você bota um negócio aqui, parece que você está faturando. Qualquer pessoa.
Ah, mas essa aí só apareceria nesse caso, essa informação, não é isso?
Só nesse caso.
Se a pessoa clicar, né?
Você clicar, você dá uma chance para o cara falar, opa, eu vou pagar? Não, vou voltar para cá, vou pegar um site.
Simplificaria o sistema se não tivesse que avisar nada.
Então não bota.
Ele manda para a página e.
Não bota, então, não bota dinheiro, não bota nada, símbolo. É a responsabilidade de quem deu a informação. Ele tornou a informação privada porque ele quis. A gente tem nada com isso.
A autoridade publicadora daqui dona, né?
Ocorreu de achar, o usuário achar que houve uma falha.
É, ou que tudo falha. Eu não sei, eu confere pelo menos um asterisco que indicasse no rodapé, ó, esse conteúdo é de acesso restrito, de responsabilidade da empresa e tal. Pelo menos o cara já viu que todos os conteúdos que tem no asterisco tem uma nota lá embaixo indicando que não aparece.
Poderia ter uma...
Então estaria no princípio lá geral dizer assim, indicação de acesso pago.
Eu acho que na HTML, quem quiser, na hora de apresentar, pode, escolhe como apresentar. Inclusive, por exemplo, suponha que seja o TCU que cobre, só que o TCU não cobra dos funcionários. Então, se o TCU for...
Aí fica complicado.
O TCU não cobra, mas se ele cobrasse e não cobrar do público interno, o público interno não teria flag.
Mas a gente que complica o, desnecessariamente o LexML, eu acho. Está
fazendo isso em cima da base dele, do CDML só. No CDML, informação. Na busca, a gente escolhe.
Você vai precisar de mim com caneta, não? Tá bom?
Eu tenho caneta. Tenho caneta aqui.
Bora!
Pessoal,
eu acho que de duas, uma, eu acho que tem que ser muito, nessa hora tem que ser pão, pão, queijo, queijo. Ou tem ou não tem. E eu acho que é o seguinte... Se tiver, eu acho que se a gente não criar alguma restrição, a gente deixa uma porta aberta que vai criar muito constrangimento para a gente. Para os órgãos, etc. Só isso. Ou seja,
então, vamos,
não é porque a gente está querendo deixar...
Do jeito que está, está aprovado assim? Porque está... Tá certo assim?
João,
sem falar nada.
Como o texto sobre o projeto, eu estou na primeira vez, não sei se seria isso, né? Porque fala assim, o objetivo do projeto... É organizar informações legislativas e jurídicas de diferentes órgãos públicos, federais, estaduais e municipais.
Isso.
Então, essa não é a proposta original?
É.
Se você traz a possibilidade de normas da iniciativa privada, você está...
Aí não está discutindo a questão da iniciativa privada entrar, não. Seria a questão do próprio ente público, por exemplo, imprensa nacional, cobrar pela informação. Como é que ela aparece aqui? A empresa nacional é pública, né?
Uma empresa.
Não, essa parte a gente não está discutindo agora, não. A gente ficou para discutir no futuro isso aí.
Quando é que a imprensa nacional torna público o negócio?
Ele está deixando 2 anos público.
2 anos pago?
É.
2 anos público, ou seja...
Atualmente é 2006 para cá. Mas eu vou conversar com eles, vamos ver se tem uma...
Eles vão dar a melhor dica.
Uma melhor dica mais à frente.
Esse caso da imprensa nacional é o único caso cobrado de órgão, né? Digamos assim.
Vai ter outro, órgão estaduais, talvez. Né? Estaduais talvez tenha, né?
Só
não quer mandar para acabar não a reunião, então. Não é melhor acabar a reunião, está todo mundo saindo.
Ei, pessoal, vamos encerrar a reunião nesse ponto 1, tá? A gente finaliza por aqui. Aí na próxima reunião eu vou convocar a reunião.
Mas ficou só isso, né?
Só um. Vou convocar a próxima reunião.